Bom dia a todos. Damos início, em nome de Deus, da reunião. Passamos à abertura da Bíblia. Isaías 24, Alegria dos Justos, versículo de 14 a 16.
A alegria dos justos. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai o Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Amém.
Eu consulto os senhores vereadores que nesse momento está acontecendo na Prefeitura de Uruguaiana a reunião do CORED da Fronteira Oeste, que é o Planejamento Estratégico Regional, onde vão ser apresentados os 10 projetos priorizados da região, né? E a apresentação do produto final. Essa reunião está começando agora às 9h30. A nossa pauta é pequena. Eu não sei se os vereadores gostariam de ir lá na reunião, na prefeitura, ou de nós terminarmos a nossa pauta e depois irmos. A pauta é pequena. Toca à frente. Passamos, então, à leitura da ordem do dia. Leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 01 de 2017. Aos dois dias do mês de março de 2017, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: vereador José Fernando Tarragó, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado, Davi; vereador Elton Vinícius Nicolas de Rocha; vereador Eric Dins Grilo; vereador Mano Gás; vereadora Suzana Cardoso Alves e vereador Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente, vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 1, versículos de 18 a 20, o convite da graça. Na sequência, solicitou aos presidentes das comissões técnicas que estabelecessem dia e horário de funcionamento das mesmas. Ficou decidido que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizará sua reunião das segundas-feiras às 9h30. A Comissão de Finanças e Orçamento, às segundas-feiras, às 10h30. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, às quartas-feiras, às 9h30. A Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor, às quartas-feiras, às 10h30. E a Comissão de Ética Parlamentar, reunir-se-á quando necessário. Posteriormente, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram encaminhadas comissões de finanças e orçamento, os balancetes da casa protocolizados sob os números 011 de 2017, referente ao mês de outubro de 2016, duas pastas 074 de 2017, referente ao mês de novembro de 2016, duas pastas. Na sequência, foi aprovada a moção protocolizada sobre o número 11/2017 e as indicações protocolizadas sobre os números 39, 40 e 41 de 2017. Foi apresentado o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal protocolizado sobre o número 01 de 2017, de autoria dos vereadores Elton da Rocha, Carlos Delgado, Suzana Alves e Zuma Ancinello, que altera o artigo 58 da Lei Orgânica do Município e da outras providências, através de proposição aprovada pelo plenário. E o projeto supra não tramitará até o fim do prazo do grupo formado para estudo da Lei Orgânica e Regimento Interno. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa. Primeiro, projeto de lei ordinário protocolizado sobre o número 01 de 2017, de autoria do vereador Eric Lins, que institui no âmbito do sistema de ensino do município as diretrizes do programa Escola Sem Partido e da outras providências correlatas. 2. Projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 013 de 2017, de autoria do vereador Mano Gás, que garante no município de Uruguaiana a matrícula para o aluno com deficiência na escola municipal mais próxima de sua residência e da outras providências. 3. Projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 04 de 2017, de autoria do vereador Elton da Rocha, que regulamenta a transparência de recursos públicos dos hospitais instalados no município. 4. Projeto de lei ordinária protocolizado sobre o número 05 de 2017, autoria da vereadora Azul Mancinello, que dispõe sobre a criação do troco solidário no município de Uruguaiana e da outras providências. 5. Projeto de lei ordinário protocolizado sobre o número 06 de 2017, autoria do vereador Elton da Rocha, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 4.685, de 18 de agosto de 2016, e da outras providências. 6º, projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 07 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado, que institui o programa Adote uma Praça. 7º, projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 16 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre isenções concedidas às pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. 8. Projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 17 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado, que declara de utilidade pública a Associação de Protetores Vira-Latas. 9. Projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 18/2017, de autoria do vereador Mano Gás, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue, órgãos e medulas óssea do município em bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados, bem como os demais estabelecimentos comerciais e órgãos públicos municipais da outras providências. 10. Projeto de lei ordinária protocolado sobre o número 19/2017, de autoria do vereador Eric Lins, que dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatárias de serviço público municipal e do poder público. Expediente recebido de diversas correspondências protocolizadas sobre os números 105 de 2017. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre o número 27 de 2017. A diversos ofícios protocolados sobre os números, sobre o número 19 de 2017. Comunicações foi utilizado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, PSDB, Josefina Soares Brigma, PP, Carlos Alberto Delgado de Davi, PP, Mano Gás, PSDB, Zuma Rodrigues Ancinello, PRB, Elton da Rocha, PP, e Suzana Cardoso Alves, PRB. Comunicações de líderes, foi utilizado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, liderança do PSDB, e Eric Lins, liderança do DEM. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro dessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o vereador Rafael da Silva Alves, na direção dos trabalhos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega, Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos dois dias do mês de março de 2017. Feita a leitura, senhor presidente.
A ata está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, estamos em votação. Está aprovada. Passo a palavra ao vereador Rafael para a comunicação.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, servidores desta casa e quem nos acompanha nessa reunião. Era só para citar a presença aqui do senhor Gilberto Ferreira, que está representando o deputado secretário de Estado Márcio Bialk, o senhor Nilson Gomes, jornalista e diretor do Expresso Minuano do Alegrete, e o jornalista Rodrigo Ferraça, que encontram-se no plenário conosco, e mais tarde irão ao encontro do prefeito Rony Mello. Obrigado, senhor presidente.
Sejam bem-vindos a essa casa, estejam à disposição. Passamos, então, à matéria da ordem do dia. Vereadora Josefina Soares.
Requerimentos. Requerimento número 7/2017, autor Wilson José Brites, parlamentar. Requer informações de contrato emergencial do transporte coletivo urbano. Do requerimento número 8/2017 do vereador Clemente, parlamentar Clemente. Requer que o Poder Executivo adote medidas para que os estabelecimentos bancários cumpram a lei número 4.696, que dispõe sobre contratação de vigilância armada.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário. Esta lei, e cabe aqui uma explicação em relação ao fundamento da lei, é uma lei que versa sobre a manutenção de vigilância armada em estabelecimentos bancários 24 horas por dia. Por quê? Hoje os bancos mantêm até as 18 horas os vigilantes armados, com exceção do Banco do Brasil. Isto é, no entendimento dos bancos, das administrações, um fator de economia para eles. O que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, especialmente? Uma onda de terror, de explosão de terminais bancários, especialmente em agências bancárias. Não é como o jornal, na primeira notícia que trouxe em outra oportunidade, quando a apresentação desse projeto aqui na casa, a maneira que ele apresentou, dizendo de que nós estávamos propondo que um vigilante combatesse assaltantes de banco com dinamite e com um fuzil. Não é isso. É que quem é ignorante e não conhece aquilo que está transcrito na lei, não se preocupa em ler, relata da maneira que quer e diz dessa forma. O que nós estamos propondo está no corpo da lei, são instrumentos para um vigilante profissional da área de segurança privada, que fica lá dentro da agência bancária e consegue visualizar e monitorar lá o setor de autoatendimento, e que este, com os mecanismos que está lá nesta lei, com um botão antipânico que toca lá na polícia militar, com uma sirene ensurdecedora que vai tocar ali no banco e vai chamar a atenção de todo mundo, vai evitar de que aconteça isso aqui no nosso município. E outros mecanismos que estão na lei. Nós vimos há poucos dias, senhoras e senhores, senhores vereadores, aqui em Uruguaiana uma casa que estava instalado dinamite. Aqui, semana retrasada. Bananas de dinamite lá na casa. Quer dizer que a dinamite está aqui. Ali no posto Perini, um tempo atrás, quando tinha o terminal bancário, colocaram uma banana de dinamite e só não explodiu, porque acenderam ela. Ali em Alegrete, agora no carnaval, arrombaram a agência bancária do Banco do Brasil na noite, aqui o pessoal de Alegrete aí, arrombaram o banco e só viram pela parte da tarde. Graças a Deus que não explodiram nada lá. Será que é preciso uma agência bancária explodir e matar alguém para nós se dar conta que esses bancos ganham um saco de dinheiro arrecadando do jeito que arrecadam aí, de tudo que é tipo de contribuição e tributo, e isso é descontado no imposto de renda, segurança, eles não vão gastar nada? Será que é preciso isso para que a gente coloque um por banco, um funcionário de 12 horas à noite especialmente? É isso que nós estamos falando, que não vão deturpar a notícia que eu estou dando aqui. Muito obrigado.
Dando continuidade à ordem do dia, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente,
a palavra, vereador Eric Lins, desculpe.
Bom dia, colegas, bom dia, auditório, todos que nos ouvem hoje. Eu preciso fazer, com todo respeito, uma contraposição à defesa do vereador Clemente. Não é uma contraposição quanto à matéria, quanto à necessidade de que tenhamos maiores vigilâncias. Todos os fatos, eles são absolutamente verdadeiros, vereador. O que eu coloco nesse momento? Existem diversos projetos de lei semelhantes espalhados pelo país. Projetos que versam sobre questão afeta a instituições financeiras. Entretanto, por mais que esse projeto tenha sido votado e aprovado nesta casa, esse projeto ele é inconstitucional. Porque a competência para falar sobre instituições financeiras, sobre funcionamento, sobre essas regras, é uma competência federal. Eu julgo que essa casa não pode fazer a defesa de uma lei que é inconstitucional, porque nós estaríamos indo contra a lei maior. Esse é um posicionamento que eu preciso colocar.
Pois me conceda uma parte, vereador.
Claro, concedo uma parte também. Senhor vereador, como está concedido?
Vereador, foi arguido pela FEBRABAN a inconstitucionalidade do projeto e a manifestação já da constitucionalidade dele. Senão nós não teríamos apresentado aqui. Quando da proposição, nós buscamos saber. E já foi arguido pela FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, a inconstitucionalidade do projeto no Supremo Tribunal Federal e não foi considerado, mas não foi considerado, não foi julgado o mérito, mas sim a manifestação de que não é inconstitucional. Já houve manifestação. Muito obrigado.
Existe ação de inconstitucionalidade, na verdade é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que está sendo julgado no STF, e isso, o mérito não foi julgado. Só que existem outras leis em que isso já foi aventado. A questão é, a necessidade existe, mas essa casa não tem a competência para falar, pelo menos assim eu entendo, que não tem a competência para tratar deste assunto. E isso é que eu acho um pouco preocupante, nós buscarmos a defesa de uma lei que tem essas características. Inclusive, existe uma súmula do STJ que fala que realmente o Parlamento Municipal tem competência para falar sobre horário de funcionamento do banco. Mas veja, nós não temos competência sequer para falar, como existe uma outra lei municipal daqui de Uruguaiana que fala sobre tempo de espera no banco. Um monte de lei julgada inconstitucional nesse sentido. Porque nós só podemos falar sobre o horário de funcionamento do banco e não sobre o tempo de espera. Eu preciso, assim, muito respeitosamente colocar essas situações, porque eu acho que nós como parlamento, precisamos ter esse cuidado muito específico sobre o que a gente coloca e sobre qual é a defesa e a cobrança que nós vamos fazer da validade das leis. É isso, muito obrigado.
A palavra está à disposição. Não havendo quem queira se manifestar. Vereador Wilson Brites.
Eu vou passar meu espaço ao vereador Clemente. Pode ser.
José Clemente,
muito obrigado.
Cedido pelo vereador Wilson Brites.
Obrigado, vereador. Vereador Eric, eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, mas eu compreendo mais ainda a preocupação da população. Porque essa discussão da questão da constitucionalidade desta proposta, muito embora tenha entendimentos diversos e manifestações diversas a âmbito de judiciário, não há nada consagrado que diga que é inconstitucional. Já houveram interpelações pelo Rio Grande e pelo Brasil afora. Ninguém derrubou até esse momento o funcionamento dessa lei. Outros municípios, ela já é executada. Aqui na cidade de Quaraí, arguíram a inconstitucionalidade, não levaram. Isto é uma tese, uma defesa. Existem algumas decisões que devem ser respeitadas, entendimentos, mas nada diz de que isto não pode ser feito. Não há uma decisão consagrada, já referendada, pacificada, não existe isso. Existem entendimentos de que não pode haver esse tipo de manifestação ou de proposição, como disse o vereador Eric, que nós respeitamos, obviamente. Mas a nossa linha, e eu entendo que o vereador também não foge disso, de defesa da nossa população, de defesa daquelas pessoas, principalmente que usam o sistema bancário, todos nós usamos, mas é preciso esta avaliação. Medidas de segurança, até que o Supremo julgue para nós lá, nós vamos fazer com que elas aconteçam. Não desrespeitando o entendimento, não sendo deselegante, mas eu entendo de que sim, os bancos têm o dever por aquilo que arrecadam de contribuição bancária, têm o dever e a obrigação de nos prestar segurança. Até porque, como vou dizer, continuo dizendo, aquilo que é investido em segurança, e ínfimo o valor pela arrecadação dos bancos, e isso está nos números que comprovam isso através da FEBRABAN, especialmente, e dos sindicatos que representam essas categorias, não, nada disso é tão insignificante, e assim mesmo eles descontam no imposto de renda. Não será 2, 3 vigilantes que vai causar problema para uma instituição bancária. E a nossa defesa é nesse sentido, vereador, e respeito a Vossa Excelência e ao posicionamento. Muito obrigado, vereador Wilson.
Não havendo mais quem queira se manifestar, passamos à continuidade da matéria de ordem do dia.
Indicação número 42 de 2017, autor vereador Rafael Alves. Indicação, retomada do itinerário do ônibus que atende o bairro Ípica 1. Também do vereador Elton. Indicação número 43 de 2017, do vereador Elton da Rocha. A recuperação dos acessos e vias que circundam o bairro Coab 2 e, consequentemente, a implantação de um redutor de velocidade entre as quadras 1 e a 2. Do vereador Clemente. Indicação número 44 de 2017, que o Poder Executivo faça o desarquivamento dos projetos de lei da Guarda Municipal.
Palavra aí, presidente. A palavra, vereador José Clemente.
Mais uma manifestação nossa. Nós, na administração anterior do prefeito Schneider, nós mandamos, foi elaborado por nós essa legislação, que regulamentam algumas situações da nossa Guarda Municipal. Esses dois projetos que eu conversei com o prefeito ontem, e aqui estamos oficialmente documentando esse pedido, ele não traz ônus nenhum para a administração. O regulamento de uniformes é uma questão de regulamentar o uso correto e, através de lei, garantir que aquele uniforme seja da nossa Guarda Municipal, instituído por lei no município, regulamentando a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei federal, apenas para dizer quem é quem dentro da guarda, que tipo de cor, quem é que usa as insígnias tal, quem pode isso, quem não pode aquilo, e aquela farda é exclusiva da Guarda Municipal de Uruguaiana, por força de lei municipal. Isto é legal. O segundo aspecto é relacionado ao código de conduta da guarda, um código de ética. Por que isso? Porque hoje o nosso guarda municipal é regido pelo Estatuto do Servidor exclusivamente e foge da administração, do secretário, do próprio prefeito, muitas questões que estão ligadas aos funcionários da Guarda Municipal. É preciso que efetivamente se tenha um controle sobre a Guarda Municipal e se tenha muito claro quais são as responsabilidades de obrigação, bem como de direitos. E isto através desse comportamento do cidadão, do prestador de serviço Guarda Municipal, estará regulado pelo Código de Ética, que também é uma previsão da Lei 13.022, uma série de leis que deveriam ter sido regulamentadas até o agosto do ano passado. E isto se encontra aqui na Casa arquivado, estamos pedindo, e o prefeito assim entendeu, vai desarquivar, vai remeter para cá, para que a gente consiga analisar essas duas propostas, e é nesse sentido que estou fazendo o esclarecimento. Poderemos mais tarde conversar, inclusive, com agentes da guarda nas comissões, mas a intenção é única e exclusiva de trazer regulamentação e garantias para a administração pública. Muito obrigado, presidente.
Damos continuidade à ordem do dia. Vereadora Josefina Soares.
Passamos à moção. Moção número 12, da mesa diretora da Câmara Municipal. Requer envio de moção de apoio ao ofício 040 de 2017 do Poder Executivo.
Senhor presidente, só gostaria de esclarecimento de que trata o ofício do 40.
A moção de apoio ao executivo é sobre a calamidade pública, calamidade financeira que o executivo mandou essa casa, e eles nos solicitaram que nós também fizéssemos um decreto. Como não cabe essa casa fazer um decreto, no nosso regimento, não nos permite que se faça um decreto, não é da nossa alçada, nós estamos fazendo uma moção, né, para complementar aquele decreto aprovado nessa casa, né, de apoio ao decreto executivo. Colocamos, então, em votação, lidas pela secretária. Os que são a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão todas aprovadas.
Passamos ao expediente, presidente.
Passamos às matérias do expediente, os projetos de lei da casa.
Projeto de lei ordinária do vereador Eric Lins. Dispõe sobre a idade mínima de ingresso no sistema de ensino fundamental, no tempo certo, segundo a capacidade de cada um. Matéria do vereador Eric Lins.
Senhor presidente, passa a palavra.
Palavra, vereador Eric Lins, para justificativa.
Caros colegas, caro auditório, esse é mais um problema que nós podemos identificar, né, e que afeta diversas famílias. Quem tem seus filhos fazendo aniversário posteriormente ao dia 31 de março, sabe que hoje seus filhos perderão um ano, seja pela entrada na pré-escola, que hoje exige 4 anos completos no dia 31 de março, seja para o ingresso no ensino fundamental, que exige 6 anos no dia 31 de março. As regras de idade são determinadas na Lei de Diretrizes e Bases, e a data limite do dia 31 de março foi determinada em resoluções do Conselho Nacional de Educação, que possui competência regulamentar limitada. Diversos estados contestaram essa resolução, ganharam, e o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a eficácia dessas decisões, porque o Poder Judiciário não pode se imiscuir em questões legislativas ou mesmo administrativas, separação dos poderes. Entretanto, nós, Poder Legislativo Municipal, possuímos a competência suplementar à lei federal. Portanto, nós podemos dar novas nuances à lei de regras gerais. Dessa forma, essa lei ela visa resolver uma série de problemas. O primeiro deles é fazer com que as crianças que façam aniversário posteriormente a 31 de março não estejam fadadas a perder um ano. Cria-se uma regra estratificada. Até dia 31 de março, todas entrarão. Entre no dia 1º de abril ao dia 31 de maio, todas as crianças entrarão, a não ser que o pai diga que ela não tem ainda maturidade emocional, psicológica, para estar no primeiro ano, ou os próprios professores, o poder público. E uma terceira regra, a partir do dia 1º de junho até o 31 de dezembro, a regra é inversa, as crianças não entrarão, a não ser que os pais façam uma manifestação positiva nesse sentido e essa manifestação positiva seja endossada pelo poder público. Logo, são três regras, até 31 de março todas entram. Entre 1º de abril e 31 de maio, todas entram, a não ser uma oposição do pai ou da equipe interdisciplinar. E entre 1º de junho a 31 de dezembro, nenhuma entra, salvo se tiver anuência dos pais e do poder público. Dessa forma, a criança que está preparada não vai perder um ano. Dessa forma, muitas crianças vão sair da pré-escola e ir para o primeiro ano do ensino fundamental, desonerando a carga da pré-escola e liberando aproximadamente 150 vagas, que por acaso é exatamente o déficit que existe hoje no município de Uruguaiana. Ao mesmo tempo, quando crianças forem passando, aumenta-se a idade também para o ingresso na pré-escola, para o dia 31 de maio fixado, fazendo com que cerca de 150 a 200 crianças ingressem também na pré-escola, liberando vagas na creche, cujo déficit é de 700 pessoas. Essa mudança do sistema, essa mudança da estrutura, faz com que nós criamos aproximadamente 300 a 300 e poucas vagas para o município, suprindo boa parte do déficit que hoje existe, cumprindo parte das metas do Plano Municipal de Educação e sem gastar nenhum centavo do município de Uruguaiana. Isso é muito importante. Além disso, cada criança que entra dentro do sistema, ela passa a contar para os plus do Fundeb, que é um valor anual que o município recebe, cerca de R$4.000 por aluno. Então, além de fazer com que as crianças não percam um ano valorizando, fazendo com que elas se sintam estimuladas, aproveitando aquele momento de maior plasticidade neural das crianças, que é quando elas fazem mais sinapses, aprendem muito mais rápido. Além disso acontecer, os pais sentindo que as suas crianças estão sendo realmente aproveitadas, além de criar novas vagas para o município em ordem substancial e sem gastar nenhum centavo, provavelmente nós teremos um ingresso de mais de R$1,5 milhão para a educação, simplesmente pelo ingresso dos recursos do Fundeb. Esse projeto de lei criando uma regra estratificada e não uma regra seca de entrada no ensino fundamental e na pré-escola, ele vem atender o artigo 208, inciso 5 da nossa Constituição, que fala que para o acesso aos níveis mais elevados, o primeiro ano do ensino fundamental é um nível mais elevado de ensino, as crianças terão a sua capacidade avaliada. É a capacidade de cada um. É a individualidade da criança sendo levada em consideração. Quando você bota uma regra biológica, dia 31 de março, tendo 6 anos, você desconsidera a capacidade de cada um. E a Constituição manda que a gente atente para isso. Foi tendo preocupação para essas questões e essas soluções que eu proponho para esse parlamento, que as crianças entrem no tempo certo. E o tempo certo é o tempo delas. Muito obrigado.
O projeto de lei será encaminhado às comissões. Passamos à leitura dos convites.
Resumo da reunião ordinária da primeira sessão legislativa. 3. Convites. Protocolo 115/2017 do CORED convida para a etapa final do planejamento estratégico regional, dias 7/13/2017, no Salão Nobre da Prefeitura. 5. Correspondência recebida de diversos. Protocolo 111/2017, ofício número 2994, Caixa Federal, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, valor R$1.873.570,34. Protocolo 112/2017, ofício 2994, Caixa Federal, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, valor R$232.546,81. Protocolo 118/2017, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de diversos recursos financeiros. 5 comunicados. 7. Correspondência expedida a diversos ofícios expedidos sobre os números 020 a 034 de 2017. 8. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos sobre os números 028 a 054 de 2017. Nada mais consta, senhor presidente.
Estão em votação os convites. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Estão aprovados. Passamos ao período das comunicações